A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Não quero uma Constituição que estimule o anarquismo ou liberdades licenciosas. Quero uma Constituição digna de mim.
Muito bem! Apoiado!
Olá! Com estas palavras, o infante português Pedro de Alcântara inaugurou em 3 de maio de 1823 a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. Ele tinha sido coroado primeiro imperador do Brasil 5 meses antes, em dezembro de 1822. Na cerimônia de coroação, ele já tinha pronunciado uma outra frase bem significativa.
Juro defender a Constituição que está para ser feita, se for digna do Brasil e de mim.
Ficava, portanto, claro que ele não aceitaria ter os poderes absolutos diminuídos pela Constituinte. O tom da crise que se aproximava foi dado pelo jornal A Malagueta, que respondeu ao imperador.
O melhor é trabalharmos todos para sermos dignos uns dos outros. E assim é que conseguiremos fazer um Brasil grande.
Depois da independência, era preciso organizar o país, definir as leis, organizar o quadro institucional, desenhar as instituições, enfim. Como seriam o governo, os impostos, os governos de província, o exército, as relações internacionais?
O Brasil não era mais uma colônia. Era um país, afinal de contas. Mas havia uma crise no ar. Um imperador jovem, impetuoso e autoritário, a conviver com um poder constituinte, também soberano.
Os chamados membros do Partido Brasileiro estavam divididos. A corrente mais liberal tinha medo de um absolutismo completo do imperador. Queriam que ele dividisse o poder com o parlamento, como já havia na Inglaterra.
Os irmãos Andrada, os então ministros José Bonifácio, Martim Francisco e Antônio Carlos, não concordavam. Queriam um executivo forte, mas baseado em um ministério responsável, ou seja, eles mesmos.
Logo veio a crise entre o imperador e a Assembleia Constituinte que ele próprio tinha convocado.
O historiador e professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Walter Costa Porto, explica que a crise entre o imperador e a Constituinte era igual a várias outras.
Esse choque muito natural que o Brasil conheceu depois, com uma Constituinte, que é o poder soberano, e, na verdade, um executivo forte. Vai se ver isso claramente, muito claramente, em 1890-91, na nossa primeira Constituição Republicana. A Constituinte Republicana até apressou os seus trabalhos em função da má vontade de Deodoro. Vai se ver um pouco isso em 33 e 34, com Getúlio como chefe do poder executivo, chefe do governo provisório. Na verdade, é sempre um choque natural quando uma Constituinte instalada, na verdade, partilha o poder com o chefe do executivo, o chefe de um executivo forte.
Há pouquíssimo tempo, agora mesmo no final do século XX, pudemos ver de perto 2 exemplos deste tipo de choque. O primeiro, a crise permanente entre o governo José Sarney e a Constituinte de 1987-88.
E o segundo, o bombardeio que o então presidente Boris Yeltsin da Rússia ordenou contra a Duma, o parlamento russo, em 1993, depois do fim da União Soviética.
Claro que havia enormes diferenças. O governo Sarney em um estágio democrático institucional mais adiantado. A crise esteve sempre dentro dos limites do debate institucional.
É evidente que cada episódio teve diferentes circunstâncias. Mas Walter Costa Porto diz que é comum a crise da zona cinzenta entre os limites do poder constituinte e os do poder executivo.
Sempre esta é uma questão que se põe no direito constitucional quando dois poderes partilham, na verdade, a condução de uma pátria. Vamos lembrar de Cromwell.
O líder protestante e puritano Oliver Cromwell liderou e venceu a guerra do parlamento inglês contra o próprio rei absolutista Carlos I, no meio do século XVII na Inglaterra. Nesta guerra, formaram-se as bases do sistema parlamentar de governo.
Mas vamos voltar ao Brasil de 1823.
A Assembleia Constituinte começou a editar leis que invadiam a seara de poder do imperador absolutista. Dom Pedro anistiou inimigos políticos dos irmãos Andrada. A crise se agravou.
No dia 17 de julho, os poderosos e influentes Andrada foram demitidos do governo e logo passaram a liderar a ação da Constituinte. Havia uma queda de braço entre o imperador e a Assembleia.
Os irmãos Andrada passaram à oposição. Acusavam o imperador de tramar uma nova união com Portugal, de buscar poderes absolutos e de favorecer os portugueses. Os jornais de oposição a Dom Pedro circulavam ferozmente. A Malagueta, o Tamoio, a Sentinela da Liberdade e outros.
E o projeto constitucional avançava com artigos que contrariavam o imperador. Por exemplo, a Constituinte revogou uma antiga lei que proibia sociedades secretas, o que contrariou Dom Pedro. Deu maior autonomia às províncias, o que diminuiu o poder do imperador sobre elas.
A Constituinte censurou e tentou anular duas decisões de Dom Pedro. Na primeira, o imperador anistiou e incorporou ao exército brasileiro os portugueses presos durante a guerra pela independência. Eram soldados lusos que lutaram contra as tropas brasileiras e contra a independência do Brasil.
Na segunda decisão contestada, Dom Pedro I concedeu o título de Marquês do Maranhão ao escocês e almirante da Marinha Britânica, Thomas Cochrane.
O almirante Cochrane, um mercenário, tinha sido contratado por Dom Pedro para combater a resistência portuguesa contra a independência.
A Constituinte baixou norma proibindo títulos de nobreza até que ela própria fixasse critérios para isso. O deputado Antônio Carlos de Andrada apresentou a seguinte proposta.
Que se diga ao governo de Sua Majestade que, enquanto a Assembleia não decretar a existência de distinções nobiliárias e de títulos, não se deem mais títulos e distinções a ninguém.
Para o jovem imperador autoritário, que não gostava de ter a vontade contrariada, era uma ofensa. Mas houve mais. Em 29 de julho, a Constituinte decidiu. Suas leis não precisavam da sanção do imperador. O professor Marco Antônio Vila, da Universidade de São Carlos, explica.
Dessa contradição entre a proposta do imperador de ampliando seus poderes enquanto monarca e da proposta da Assembleia Legislativa, da Assembleia Constituinte, que limitava os poderes do imperador, dessa contradição aparentemente insolúvel, a Assembleia Constituinte se considera ela representante da nação. Por outro lado, Dom Pedro se considera ele o representante da nação, pois recebeu no ano anterior, em 1822, o título de defensor perpétuo do Brasil. Tal.
No dia 2 de setembro, a Constituinte aprovou o artigo que proibiu o imperador de dissolver a Câmara ou vetar decisões do Parlamento. A Constituição ficava liberal demais para o gosto do imperador. O exército, comandado por portugueses, tomou partido do imperador contra a Constituinte.
Cada vez mais, Dom Pedro I aproximava-se do chamado Partido Português e entrava mais e mais em choque com o chamado Partido Brasileiro. Quando nós falamos Partido Português, Partido Brasileiro, não queremos dizer que eram partidos políticos formais, apenas expressões políticas de duas correntes claramente opostas.
A primeira, a dos nascidos em Portugal, que controlava o comércio, a burocracia oficial, as altas patentes militares. E a dos brasileiros, proprietários de terras e escravos, monarquistas, misturados com liberais republicanos.
Em setembro, ficou pronto o projeto de Constituição de autoria de Antônio Carlos de Andrada, o relator da Constituinte. A partir dali, o projeto seria votado pelos constituintes.
O imperador não concordava com a proposta de liberdade religiosa e ficou revoltado com o artigo que subordinava o exército ao parlamento, entre outras coisas. Senhores de escravos também não aceitava a proibição do tráfico negreiro.
A crise ficou insustentável. No dia 1º de novembro, os chefes militares exigiram de Dom Pedro o afastamento dos irmãos Andrada do parlamento. Além disso, protestavam contra a presença de deputados na direção de jornais de oposição ao governo.
Em vez de ordenar que os militares respeitassem a Constituinte, o imperador apresentou à Assembleia a exigência dos militares de afastar os Andrada e os diretores de jornais.
A Constituinte reagiu à afronta declarando-se em sessão permanente no dia 11 de novembro. O exército então cercou o prédio do parlamento em São Cristóvão e a noite de 11 para 12 de novembro ficou conhecida como a Noite da Agonia.
Lá dentro, no meio da noite, discursou o deputado Martim Francisco de Andrada.
É aqui o nosso lugar. Se Sua Majestade quer alguma coisa de nós, da Assembleia Constituinte, mande aqui e a Assembleia irá deliberar de modo soberano.
Em seguida, falou o baiano Francisco Acaiaba de Montezuma.
Se tivermos que morrer aqui, morreremos. E morreremos no desempenho dos nossos deveres.
Outra posição foi a do deputado cearense José Martiniano de Alencar. Ele era um padre católico, pai de 11 filhos, inclusive do futuro romancista José de Alencar, autor de Iracema.
O padre José de Alencar tinha sido um dos líderes revolucionários da insurreição pernambucana de 1817. Ele propôs:
é preciso exigir que se retire a tropa, que voltem aos quartéis. Ponha-se tudo em sossego como estava no sábado. Por de outro modo, não podemos deliberar. Ou suspendam-se as sessões. Se a crise demorar mais tempo, dissolva-se a Assembleia.
Não apoiamos isso!
O outro deputado baiano, José da Silva Lisboa, o futuro visconde de Cairu, disse que era preciso evitar um choque do povo com o exército. Mas irritou-se quando foi acusado de ter medo da situação criada.
Não obstante os cabelos brancos da minha mirrada cabeça, não sei o que é temor, mas sei qual é o perigo de ajuntamentos populares. Prezo-me de ser cauteloso, sem fantasiar de ser capoeira.
À 1 hora da tarde do dia 12 de novembro, as tropas de Dom Pedro I invadiram e dissolveram à força a Assembleia Constituinte. Foram presos 5 deputados, inclusive os irmãos Martim Francisco e Antônio Carlos de Andrada. O outro irmão, José Bonifácio, foi preso em casa.
No dia 20, todos foram desterrados para a França. No Paço Imperial, atual Praça 15, no centro do Rio, Dom Pedro I falou ao povo sobre o fechamento da Constituinte, as prisões e desterros.
Se a Assembleia não fosse dissolvida, seria destruída a nossa santa religião e nossas vestes seriam tintas em sangue. Esta Assembleia perjurou ao solene juramento de defender a integridade do Império. Hei de apresentar breve um projeto de Constituição duplamente mais liberal do que o que a extinta Assembleia acabou de fazer.
Dom Pedro agradou aos portugueses e desiludiu os brasileiros. Vamos a um trecho de Sérgio Buarque de Holanda sobre o episódio.
Depois da dissolução da Assembleia, Dom Pedro, com ramos de cafeiro no chapéu, percorreu as ruas da cidade em grande séquito, sendo aclamado pelos portugueses e por bandos de moleques. Mas a impressão geral era mesmo de tristeza. Daí em diante, até a abdicação, Dom Pedro lutaria contra o Partido dos Brasileiros.
O ramo de café que o imperador trazia no chapéu era o símbolo de um produto em ascensão na economia do Sudeste, no Rio e em São Paulo, principalmente.
Logo, o imperador convocou 10 notáveis para um Conselho de Estado para dar forma a um novo projeto de Constituição. O principal redator seria o futuro Marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos.
A Constituição seria outorgada pelo imperador no dia 24 de fevereiro do ano seguinte, 1824, e era bastante parecida com o projeto anterior da Constituinte dissolvida.
A primeira Constituição brasileira seguia o modelo europeu então vigente na Inglaterra, na França e na Espanha. Um governo monárquico e hereditário, e uma clara divisão de poderes.
executivo, legislativo e judiciário. Mas tinha uma novidade: poder neutro ou poder moderador, idealizado pelo jurista, escritor e filósofo liberal franco-suíço Benjamin Constant.
Só que o professor Walter Costa Porto explica que o poder moderador, na versão brasileira, tinha uma particularidade bem luso-tropical.
Primeiro, o poder neutro, como Benjamin Constant queria, era, como a palavra própria diz, neutro. Aqui no Brasil juntou-se a este poder que seria neutro, que se chamou moderador, também o poder executivo. O imperador ficava com o poder moderador e com o poder executivo. Sumiu, então, a neutralidade. Em segundo lugar, o que se diz na obra de Benjamin Constant, que é que a chave, ele usa aí uma metáfora, a chave da organização política é a separação entre os poderes. Aqui no Brasil nós traduzimos assim: a chave da organização política é o poder moderador. Evidentemente, isso não é o pensamento de Benjamin Constant.
Quer dizer, o imperador ficava com poderes absolutos. No projeto de constituição anterior, da Constituinte, ficaram vários pontos. O principal deles era o chamado voto censitário, ou voto segundo a renda. Era um sistema usado na maioria das constituições da Europa, como explica Marco Antônio Villa.
Não havia, na época, no início do século XIX, o sufrágio universal, hoje tão comum, universalizado nas democracias. Na época, o voto censitário, o voto segundo a renda, era o que vigorava nos países em que havia ainda um regime eletivo, que nos outros havia absolutismo, nem isso existia.
Marco Antônio Villa explica como funcionava o chamado voto censitário, que deu à Constituição o apelido de Constituição Mandioca. É que o deboche carioca dizia que, para votar ou ser eleito, dependia simbolicamente de quantos alqueires de mandioca plantada tivesse o cidadão.
Vamos explicar melhor. Para votar para deputado, o cidadão deveria ter um rendimento anual equivalente a 150 alqueires de mandioca. Para votar para senador, 250 alqueires.
Para candidatar-se a deputado, era preciso ter renda igual ou superior a 500 alqueires por ano. Para disputar uma vaga no Senado, exigia-se uma renda anual equivalente a 1.000 alqueires de mandioca plantados.
É um sistema piramidal, porque conforme vai subindo da esfera municipal para a esfera provincial, como era chamado antigamente os estados, até a esfera nacional, ia diminuindo o número de eleitores e o número de candidatos, né? Esse voto censitário ele vai vigorar durante todo o segundo, o primeiro reinado, durante o segundo reinado. No caso do segundo reinado, vai ter algumas modificações.
Os senadores eram vitalícios e nomeados pelo imperador. Os deputados tinham mandato de 4 anos e podiam ser dissolvidos pelo poder moderador. A Constituição previa também que a Igreja Católica estava sujeita ao imperador, ou seja, os padres eram praticamente funcionários públicos federais.
A Constituição garantia também o direito à propriedade, inclusive a propriedade de escravos. Mas a guerra entre o governo do Brasil depois da independência contra as províncias rebeladas continuou por muito tempo. Vamos a Marco Antônio Villa.
Os acontecimentos, portanto, do 7 de setembro, quando começam a chegar essas notícias nas províncias e demora para chegar, no caso da Bahia havia uma presença portuguesa muito grande. Então nós temos uma guerra popular na Bahia que garante que aquela província faça parte do Brasil, que são os acontecimentos do 2 de julho, né, de 1823. Já indo mais ao norte, chegando até o Grão-Pará, lá no, aquela região era muito mais ligada a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Então há uma presença portuguesa muito grande e esses querem manter aquela região unida a Portugal e não ao governo do Rio de Janeiro. Então nós temos também uma guerra civil no Grão-Pará.
Para sufocar essas rebeliões, além do exército de Dom Pedro, houve também participação de brasileiros, gente do povo. Portanto, a independência não foi um processo pacífico, sem derramamento de sangue.
Para derrotar os inimigos da independência em todo o norte e nordeste, na província Cisplatina, o então ministro José Bonifácio recorreu a empréstimos externos.
Marco Antônio Villa dá mais detalhes da crise ocorrida logo depois de proclamada a independência.
No caso da Bahia, você tem uma vinculação da elite portuguesa, da província, aos interesses de Lisboa e à presença de tropas portuguesas na Bahia. O mesmo se aplica no caso do Grão-Pará. Então você tem isso também em algumas outras regiões, como no caso do que hoje nós chamamos no Maranhão, na região ali de Caxias, tal, você tem uma presença dos portugueses muito grande, né? Então, portanto, na região do Norte e Nordeste, a presença portuguesa era muito forte em termos do comércio, dominando as principais áreas comerciais, e também a presença de destacamentos militares portugueses, que não atendem às ordens do Dom Pedro após o 7 de setembro.
Como vimos, no entanto, durante e depois da Constituinte de 1823, Dom Pedro, pouco a pouco, aproximou-se mais destes portugueses que eram inimigos e afastou-se gradualmente dos brasileiros.
E o processo de reconhecimento do novo país também foi difícil e caro. A Inglaterra se aproveitou para obter vantagens econômicas e comerciais. Por exemplo, os ingleses mediaram a crise com Portugal.
Em 1825, sob mediação inglesa, os portugueses reconheceram a independência do Brasil, mas receberiam para isso uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, a moeda inglesa.
Ora, o Brasil não possuía tanto dinheiro. Assim, os ingleses emprestaram os 2 milhões de libras ao Brasil para pagamento a Portugal. Como Portugal tinha uma dívida enorme com a Inglaterra, o dinheiro nem saiu dos cofres ingleses. Lucro total para eles e prejuízo para o Brasil.
Além disso, o Brasil teve que pagar por todos os serviços e despesas da mediação, com juros. Resultado, ficamos com uma brutal dívida com os ingleses que durou todo o resto do século XIX.
Derrotados os baianos, os demais nordestinos e os paraenses, o governo de Dom Pedro viu-se às voltas com uma grande rebelião em Pernambuco. Foi a chamada Confederação do Equador.
A crise internacional do açúcar revoltava os senhores de engenho de Pernambuco. Além disso, desde a insurreição pernambucana de 1817, aquela que terminou com enforcamentos, as ideias liberais e republicanas ganharam cada vez mais força em Recife e adjacências.
Mas havia enormes contradições dentro da revolta. Os senhores de engenho não aceitavam a limitação de seus poderes pela Constituição, mas queriam manter a escravidão.
Os intelectuais e cabeças da rebelião, por sua vez, queriam instalar uma república nos moldes dos Estados Unidos da América do Norte. Iam até mais longe do que os norte-americanos. Queriam acabar também com a escravidão, instituir uma federação de estados autônomos. Mas, num primeiro momento, todos se aliaram contra o governo de Dom Pedro I.
O governador Paz de Andrade, afastado pelo imperador, foi mantido no cargo à força pela população. A rebelião era liderada por Cipriano Barata e pelo padre Joaquim do Amor Divino Rebelo Caneca, o popular Frei Caneca. Os dois eram veteranos da insurreição pernambucana de 1817.
A 2 de julho de 1824, Cipriano Barata e Frei Caneca proclamaram a Confederação do Equador. Consideraram um país independente e republicano toda a região formada pelo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Alagoas.
A Constituição adotada foi a da Colômbia. Mas havia também uma clara influência das ideias de Simón Bolívar, herói da libertação de boa parte da América Espanhola, como vamos ver em alguns programas à frente.
Frei Caneca, Cipriano Barata e Paz de Andrade proibiram o tráfico de escravos. Foi aí que a coisa pegou. Os senhores de engenho não aceitaram e romperam com o movimento. Dom Pedro mandou tropas chefiadas pelos mercenários britânicos Cochrane e Taylor e pelo brasileiro Francisco de Lima e Silva.
O imperador conseguiu um novo empréstimo de 1 milhão de libras esterlinas da Inglaterra para financiar a guerra contra a Confederação do Equador. Com apoio da dissidência dos senhores de engenho, a vitória foi total.
Paz de Andrade fugiu. Frei Caneca foi preso e deveria ser enforcado e esquartejado. Era uma herança da lei portuguesa. Mas ninguém quis enforcar o padre. Nenhum carrasco aceitou a tarefa. Conseguiram, então, obrigar um grupo de soldados a fuzilar Frei Caneca 1 ano depois.
Estava assim esmagada a Confederação do Equador. Mas tudo isso ajudou a derrubar ainda mais a popularidade de Dom Pedro I. Aquatório Villa conta que cada vez mais ele estava distante dos brasileiros e mais próximo dos portugueses.
O início do desgaste do Dom Pedro é o fechamento da Constituinte em 1823. O início de uma espécie de fim da lua de mel entre Dom Pedro e a corrente democrática dos brasileiros. Tal. É o fechamento da Constituinte no final de 1823. A partir dali, começa já a haver uma série de problemas entre o imperador e essa corrente dos liberais brasileiros. Isso vai se manifestar, claro, e de forma explícita na Confederação do Equador em 1824, em que há uma repressão violenta por parte da coroa. Boa parte dos líderes são presos, são mortos, há uma repressão danada. E isso fica marcado. O Dom Pedro só vai reabrir o parlamento em 1826, né? E já quando ele reabre, já se manifesta a oposição de deputados contrários aos poderes do monarca.
A coisa piorou ainda mais para Dom Pedro em 1826. Neste ano, o líder uruguaio Juan Antonio Lavalleja invadiu a província Cisplatina e iniciou a Guerra da Independência do Uruguai.
Como vimos em programas anteriores, Dom João VI tinha incorporado o Uruguai 10 anos antes com o nome de província Cisplatina. Mas a população de lá nunca aceitou o domínio luso-brasileiro.
Lavalleja ficou preso desde a invasão luso-brasileira em 1816 até 1823, 7 anos de prisão política. Depois de solto, tentou de novo organizar uma rebelião, mas foi derrotado e fugiu para Buenos Aires.
Em 1825, conseguiu juntar dinheiro e tropas e partiu para retomar o Uruguai, a chamada Banda Oriental do Prata, porque fica na margem leste ou oriental do Rio da Prata.
Essa guerra da Cisplatina é uma guerra impopular, feita numa região muito distante, precisava de dinheiro para financiar, para contratar os soldados, né? Muitos soldados eram estrangeiros, eram mercenários, e os soldados brasileiros eram recrutados à força. É uma guerra, portanto, que vai ser um alto custo de perda de homens, custo financeiro, um custo político e, o que é pior, se perde a guerra.
Os brasileiros livres não aceitavam lutar tão longe e mandavam escravos em seu lugar. Lavalleja declarou o Uruguai incorporado à Argentina. Foi uma guerra de 3 anos que forçou Dom Pedro a tomar mais dinheiro emprestado à Inglaterra.
Em 1828, novamente a Inglaterra foi mediadora de um conflito. No fim de tudo, formou-se o país independente chamado até hoje de República Oriental do Uruguai. E a popularidade de Dom Pedro I no Brasil estava no chão.
E havia outros fatores de crise. Beneficiada por inúmeros tratados comerciais e pelo câmbio livre, a Inglaterra conseguia vender no Brasil tantos produtos quanto vendia em todas as suas outras colônias. O resultado é que a nascente indústria brasileira não aguentou a concorrência e quebrou.
Na Bahia veio uma seca brutal que agravou a crise econômica da província. Houve vários levantes de escravos que se organizaram em quilombos. Vamos também ver isso em um próximo programa, quando abordaremos a escravidão no país.
Houve mais ainda. A partir do meio da década de 20, os acontecimentos políticos em Portugal atraem tanta atenção do imperador quanto os problemas políticos do Brasil. Em 1826, morreu Dom João VI, pai dele. Marco Antônio Villa conta que a sucessão ao trono português envolve então Dom Pedro I, que nunca deixou de ser um português e um Bragança.
Isso faz com que, inclusive, recursos do Tesouro Brasileiro sejam gastos para financiar opositores do seu irmão Dom Miguel, que naquele momento tinha assumido o governo em Portugal. Portanto, a guerra civil que surge em Portugal se interessa muito mais a Dom Pedro do que aos assuntos brasileiros.
Além de toda a crise do Brasil, o dinheiro daqui ainda começou a sair para pagar a luta contra a tentativa de usurpação de Dom Miguel. Lembram-se dele? Era o irmão mais novo de Dom Pedro, apontado como fruto de um romance de Dona Carlota Joaquina, o Marquês de Marialva.
Toda essa crise vai levar Dom Pedro a abdicar o trono brasileiro em 1830. Mas isso é assunto para o próximo programa. Vamos então falar da morte de Dona Leopoldina aos 30 anos de idade, da comoção nacional que isso causou no Brasil e do segundo reinado. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau!
A Senado FM apresentou Brasil 500 anos.